E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 13 de maio. Já deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Motta. Tudo bem, Motinha? Como vai?
Bom dia, Vilegas. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. Bom dia, Boni. Um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, depois de semana passada ter sido uma semana relativamente tranquila de dados macros, principalmente nos Estados Unidos, a gente teve mais uma semana boa para ativos de risco. O S&P 500 subiu 1,80. Eurostoxx, senhores, subiu 3,30, muito apoiado pela temporada de balanços. Tivemos bolsas na China, ou seja, o um mundo muito pró-risco semana passada. O VIX chegou a trabalhar abaixo de 13, já que não teve nenhum dado macro importante. O um mundo totalmente pró-risco. E o Brasil ficou fora dessa festa. A gente teve um problema, teve um evento muito importante, que foi a decisão do cupom na quarta-feira. Esse placar dividido trouxe de novo discussões muito importantes sobre como é que vai ser a função reação do futuro Banco Central brasileiro. Ele vai ter mais apetite para risco? Ele vai repetir uma tese que os governos do PT no passado utilizaram muitas vezes, principalmente entre 2011 e 2016, que a meta de inflação importante é a inflação ficar dentro da meta, que tem aquele intervalo de 1,5, e não perseguir o centro da meta, tá? Obviamente, dentro desse contexto todo, no Brasil ainda a gente ainda tem o evento que é surreal. Quem puder ajudar o povo gaúcho, por favor, ajudem. A situação lá realmente é muito difícil. Eu tenho parente no sul, meu pai nasceu em Uruguaiana, minha mãe nasceu em São Francisco do Sul, se conheceram em Porto Alegre. Então, quem puder ajudar as pessoas do Sul, realmente é surreal. Não, eu nem sei como dimensionar isso. Vou falar o quê? O que me vem à cabeça? Será que o evento Rio Grande do Sul é o Katrina brasileiro? Quanto vai custar do PIB? E tem que custar, senhores, tem que. O negócio não é para ficar discutindo a questão fiscal, e sim é torcer para o gasto fiscal ser muito bem executado e não aproveitarem essa janela no fiscal e espalharem bondade para o Brasil inteiro, já que o maior calcanhar de Aquiles do Brasil é o nosso fiscal, tá? Ter um fiscal já ruim, apertado, acontece esses eventos, é o preço, senhores. A gente já tem um fiscal muito debilitado e acontece um evento dessa natureza e o Brasil não pode abrir mão e vai ter que apoiar. Se vai ter auxílio emergencial específico para o Sul, quanto que vai gastar, senhores? Já está, acho que em 15 bi. E o que a gente pode torcer é que esse dinheiro seja bem gasto, não seja desviado e a classe política e o executivo não aproveitem esse evento para acumular potencial pacote de bondade, já que a gente está no ano eleitoral. Bom, isso aqui foi só uma pequena fotografia do que foi a semana passada. Bom para os ativos de risco, volatilidade lá embaixo. Teve um dado no mercado de trabalho na quinta-feira nos Estados Unidos, que foi o auxílio-desemprego rodando ali acima de 230 e pouco. É mais um dado que reforça a tese que a economia americana pode estar desacelerando, que pode ser o pano de fundo para o cenário de caixinhos dourados, pouso suave. E como é que está abrindo essa semana? Essa semana volta com macro à quinta potência, tá? A gente vai ter um número, na minha opinião, que pode ser mais um divisor de águas na quarta-feira, que é o CPI americano. Por que isso? Porque ano passado a gente viu 6, 7 meses de leituras consecutivas da inflação americana positiva, apontando para baixo, desacelerando. Mas a inflação dos 3 primeiros meses desse ano realmente foram inflações bem mais desafiadoras. E agora? Como é que vai ser a inflação de abril? Tudo bem, o petróleo ainda está 80 dólares. Qual vai ser a inflação de abril? Vai ser mais com a cara do primeiro trimestre ou começa a aparecer alguns dados na inflação que refletem uma desaceleração da economia americana? Por que isso é tão importante? Porque se o número vier forte, senhores, e por 4 meses consecutivos de inflação com cara de estar não só parando de cair, mas reacelerando, é a discussão que o Fed não corta mais esse ano, tá? E o mercado voltou praticamente a apostar em 2 cortes de juros. Desde que o Jay Powell abaixou a guarda no último Fed, tá? Então, quarta-feira, dado super importante. A gente vai ter também o PPI amanhã nos Estados Unidos. A gente vai ter na quarta-feira também PIB da zona do euro. Vamos ter também inflação da zona do euro. Aproveitando o tema zona do euro, não é à toa que o Eurostoxx já hoje praticamente é a melhor bolsa do mundo, tá? Passa desapercebido, mas vou até pegar aqui. Eurostoxx está caindo 0,20 hoje, acumula no ano 9,67 de alta, só perde para a Bolsa de Hong Kong, 12,12 de alta em dólar a Bolsa de Hong Kong, e praticamente empatado com o SP500, 9,5, ou seja, zona do euro, tá? O que a gente tem? Semana passada a gente teve dois eventos na zona do euro importantes. Na zona do euro não, na Europa, desculpa. Primeiro, mais importante, foi o Banco Central inglês, tá? Por 7 votos defendendo manutenção e 2 votos já pedindo corte de juros em plena reunião de maio, tá tudo leva a crer que o Banco Central inglês é questão de tempo se vai cortar os juros em junho ou se vai cortar os juros em agosto. Lembrando, na zona do euro, a gente teve a Suíça lá atrás que largou na frente, depois República Tcheca, Hungria, semana passada tivemos Suécia, e a gente teve a ata do cupom, da ata da reunião do Banco Central Europeu, foi divulgada na quinta-feira, e eu fiquei surpreendido que tivemos dentro dessa ata a mensagem que alguns membros do Banco Central Europeu já defendiam corte de juros em abril. Então, Europa, senhores, surpreendendo com o crescimento, vamos ver o PIB essa semana para ver se confirma essa tese, e o crescimento tá vindo de uma forma que, com a inflação super tranquila, o mercado trabalha que a zona do euro realmente está com caminho livre para começar a cortar os juros a partir de junho. Estados Unidos, senhores, vamos ver esse CPI na quarta-feira, o PPI. Brasil, nessa história inteira, tá? A gente já teve o primeiro reflexo da ata do comunicado do cupom, a gente teve, já saiu focos, tá? A inflação de 2025 já encostando em 9, deixa eu pegar aqui certinho, já encostando em 3,75, deixa eu pegar aqui certinho para não falar besteira, pera aí. A Selic cairá para 9,75, já puxou Selic, eu tô querendo pegar mais que a inflação foi para 3,75 em 2025, mas achei bom ter mantido em 3,5 em 2026 e 2027, tá? O evento cupom na quarta-feira trouxe reacendeu uma tese que muitos, inclusive dos que os acompanham aqui nesse chat, defendem, tá? Que o futuro Banco Central vai ser um Banco Central mais leniente com a inflação, que é um Banco Central que vai estar olhando mais crescimento do que botar a inflação no centro da meta. Então, o último cupom foi um cupom assim muito, muito, muito ruim, porque ninguém ganhou, tá? Foi 5-4, com 5 votos, todos vindos do antigo governo, votando por um corte de 25, e os 4 novos votando por corte de 50 pontos. A ata do cupom amanhã vai ter que ser uma arte muito grande de falar que essa divisão de 5-4 não tem a ver com a discussão sobre quão comprometido vai estar em relação a buscar o centro da meta de inflação. O que se discutiu essa divisão era a velocidade. Parte dos que votaram, todos que votaram com 4 cortes, desculpa, com 50 pontos, votaram ainda, chamando a atenção que o juro real no Brasil e a inflação corrente permitia mais uma queda de 50 pontos e, principalmente, honraria o cupom contratado, aqueles 50 pontos contratados, tá? É super importante, vamos ver qual vai ser a mágica da ata para mostrar o seguinte: os 4 que votaram 50 são comprometidos com a inflação. É só uma questão de se dava ou não para cortar 50 pontos na reunião passada. Será que na ata? A ata vai ter que vir muito dura, tá? E é importante a gente até entender um pouco, não é nem entender, a gente não pode fugir dessa realidade, tá? O comunicado da ata veio super forte, do cupom. O comitê, de forma unânime, avalia que o cenário global incerto, o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade econômica e, principalmente, as expectativas de inflação estão desancoradas e eles vão ter um firme compromisso de convergência da inflação para a meta. Então, comunicado, senhores, a ata vai ter que vir esse comunicado ao quadrado. O fato é, a cicatriz ficou, tá? E no limite, qual vai ser a consequência disso? Os 4 que votaram 50, agora vão ter que se provar muito mais roques do que o mercado imaginava. Eles precisam recuperar a credibilidade, tá? O que chama atenção é que na primeira vez que isso foi colocado à prova, qual é a função reação dos 4 novos diretores do Banco Central e que eles vão tocar o próximo Banco Central, na primeira função reação, na primeira vez que era uma decisão super importante, houve essa divisão de forma todos que foram colocados pelo governo atual votaram com 50 pontos. Isso trouxe toda aquela tese, trouxe tudo de novo, senhores, trouxe todo aquele sentimento que o próximo Banco Central pode ser mais leniente, trouxe e está aí precificado, está precificado nos ativos. Semana passada, a taxa de juros no Brasil subiu, longa, subiu mais de 30 e poucos pontos. Papéis ligados à IPCA de prazos mais curtos performaram bem, porque o mercado entendeu que o futuro Banco Central pode ser mais leniente com a inflação e, principalmente, essa tese que agora o centro da meta de inflação passa a ser piso. Então, agora a gente está entre o centro da meta e o teto da meta. Então é isso, senhores. Mundo, tá? Super importante com dados macros. Tem também temporada de balanços no Brasil, que vai esquentar de uma forma bastante importante. Ainda tem balanços relevantes para vir nos Estados Unidos. Mas o fato é, semana com dado macro muito importante. No Brasil, a gente vai ter vendas no varejo. Vai ter IBCBR, tá? Dados que no Brasil tá super bem, tá? Acho que o evento Sul, vamos ser sinceros, o evento Sul deve tirar 0,4 de crescimento do nosso PIB esse ano. De repente, as pessoas que estavam tudo indo para o 2,5, eu acho que acaba voltando para o 2. E a inflação, impacto inflacionário, eu me lembro, poxa, acabei de voltar de viagem, na segunda-feira eu chamei a atenção do arroz. A gente vai ter um aumento de inflação ali de 0,3, 0,4, botar a inflação para perto de 4. Então, ou seja, se você olhar o PIB que estava 2,5, provavelmente vai vir para 2. E a inflação que estava 3,6, 3,7, provavelmente vai para 4, 4 alguma coisa. Lembrando, o teto da banda da inflação é 4,5%. Villegas, queria te passar.
Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de começar aqui então a minha primeira parte com vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a pergunta de hoje é a seguinte, tá? Para você, qual é o principal evento da semana? Ou seja, aquele que vai trazer mais impacto para a sua carteira de investimentos. Poderia trazer para a sua carteira de investimentos. Como primeira opção, pessoal, nós temos, então, a temporada de balanços nos Estados Unidos. Tá? Obviamente que elas entram em reta final. As mais relevantes já divulgaram. A segunda opção seria a temporada de balanços no Brasil. Terceira opção, agenda macro Brasil. Ou a última opção, agenda macro Estados Unidos. Conta pra gente aí a sua opinião. O que é o evento aí mais importante da semana para a sua carteira de investimentos? E no final aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Beleza? O Boni já vai colocar aí na tela. Pessoal, no caso da temporada de balanços aqui no Brasil, a gente entra na reta final. Vejam que teremos aí mais 3 dias, né, em que muitos balanços serão divulgados. Claro que assim, a grande maioria já divulgou na semana passada, mas essa semana a gente ainda tem dados relevantes. E acredito que hoje, pessoal, de maior impacto vai ser o resultado da Petrobras, mercado que espera aí um EBITDA potencial de geração de caixa de próximo dos 13 bilhões de dólares. E a dúvida que fica sobre qual vai ser o dividendo anunciado. Vai ficar ali entre 3,5 bilhões de dólares. Vamos ver, acredito que isso vai ter as suas repercussões amanhã na própria ação da Petrobras, obviamente, e na Bolsa Brasileira. Além da Petrobras, pessoal, a gente já teve o BTG Pactual que já divulgou os seus números. A gente vai ter também resultado de Itaúsa, Stone, Natura, Oncoclínicas, Raízen, Terra Santa, IRB, Grupo SBF, que é dono da Centauro, Avest, a Ocean Pack, Anima, Clear Sail, Cora Saúde, Grupo Tecnos, Enjoei e Track and Field. Somente essas empresas divulgam hoje os seus resultados, fazendo referência aí ao primeiro trimestre de 2024. Nos próximos dias aí eu trago para vocês a agenda do dia, mas está aqui, tá, as empresas que vão divulgar os seus números nesta semana. Para mim, pessoal, olhando aqui por cima, de maior peso, tá? Obviamente que hoje é Petrobras, amanhã a gente vai ter os resultados do Nubank e JBS, na quarta-feira Equatorial e Marfrig, tá? Essas são as principais empresas, obviamente, de tamanho e de relevância aqui para o índice Bovespa. Pessoal, agora atualizações aqui do Genial Analisa, resultados que foram divulgados na sexta-feira da semana passada. A gente começa aqui com o resultado de CEMIG, que foi um resultado que veio bastante em linha com as expectativas do mercado e nossas também, mas obviamente que foi um resultado positivo, tá? A empresa aí que conhecida aí pela sua gestão bastante eficaz, mesmo em ser uma empresa estatal, tem apresentado aí de forma consistente, né, resultados robustos, trimestre após trimestre. Então, não foi novidade. Olhando aí para as linhas do resultado, a gente teve EBITDA acima das expectativas, custos operacionais que apresentaram um aumento de 7,6%, poderiam aí ser considerados a parte negativa, porém isso acaba decorrendo principalmente aí dos gastos com serviços de terceiros e encargos de uso da rede básica, tá certo? EBITDA então consolidado da companhia foi de 2 bilhões, resultado financeiro, ou seja, aquilo que ela precisou gastar com dívida, 181 milhões negativos, um aumento aí de 70%, decorrentes aí de um menor ganho aí com as receitas financeiras. E o lucro líquido, 1,1 bilhão, 17% menor aí do que o primeiro trimestre do ano passado. Nós temos, pessoal, uma recomendação de manutenção para a CEMIG. A gente acredita que o que poderia ser um trigger de grande de valorização para o papel seria aí notícias envolvendo a sua privatização, que eu acredito que não vão acontecer. E mesmo assim tem um potencial de valorização de 23,40%. Edux, pessoal, empresa do setor educacional, na nossa opinião, os resultados vieram bem mornos, tá? Ou seja, destaques positivos, negativos, mas o negativo pode ser que pese um pouquinho mais, tá? Na parte positiva, a gente teve o top line, que seriam as linhas de receita, crescimento aí de 4% acima do que a gente esperava, reflexo aí de uma maior captação na BU presencial aí em relação ao que era estimado. Porém, a parte negativa fica para o bottom line, ou seja, a última linha do balanço, lucro líquido, que consolidado que ficou em 10 milhões de reais abaixo das nossas expectativas. E esse dado, né, refere-se a uma baixa de uma maior montante de valores a pagar por aquisições, ou seja, processos de M&A. Então, em relação ao ponto 1, que foi os destaques aí positivos, o ciclo de captação no primeiro trimestre junto com o repasse aí de um ticket acima da inflação, isso acabou trazendo aí uma receita líquida com expansão de 11,5%. Da parte negativa, a Edux vem fazendo aí ao longo do tempo reajustes na sua parte de custos, tá? Que envolvem aí renovação de contratação de aluguéis, otimização de despesas com pessoas, e por conta desses efeitos, isso acabou trazendo aí alguns impactos para a empresa. Mesmo assim, pessoal, apesar do resultado morno, nós reiteramos aí nossa recomendação de compra para a Edux, preço-alvo nos próximos 12 meses em R$ 27,00, tá? No caso, a companhia não atualizou, forneceu guidance, ou seja, projeção de resultados, que ela entende aí, não projeção de resultados, quais são as metas da empresa em relação à entrega de resultados. Mas obviamente que a gente acredita que os melhores resultados, esses números poderiam se confirmar no decorrer do segundo semestre. Beleza? Também tivemos, pessoal, o resultado de M. Dias Branco. No caso, vejam que o reportado pela companhia ficou abaixo tanto das nossas expectativas, como também das expectativas do mercado, em que o recuo na receita ele acabou acontecendo em virtude de volumes e preços menores. Também houve uma pausa programada para uma implementação de um novo sistema de gestão empresarial, né, o SAP. Além disso, houve uma forte expansão aí das margens, viabilizada aí pelas quedas, né, nos preços de produtos, né, matérias-primas da companhia, como o trigo e o óleo de palma. Que mais? Então, M. Dias Branco, no geral, teve um trimestre sólido, apesar dos números abaixo das nossas expectativas, tanto na parte de receitas, margem e EBITDA. Mesmo assim, pessoal, apesar desse desempenho um pouco abaixo do que a gente esperava, tanto na parte de receitas quanto de margens, a gente enxerga que os próximos números ainda podem ser mais positivos. Por conta disso, reiteramos uma recomendação aí de compra com preço-alvo em R$ 50,00. É aquilo, pessoal. O mercado pode penalizar a M. Dias Branco hoje, porém, a gente ainda acredita que ela consiga aí divulgar bons números para os próximos trimestres. Agora, pessoal, na parte de prévias, tá? Vou começar com o IRB, que é a empresa que divulga hoje, depois do fechamento do mercado. Então, para a IRB Brasil, a gente espera um crescimento na parte de lucros, que vai ser quase o dobro, né, em relação ao trimestre passado, mais do que o dobro em relação ao ano anterior. E apesar do avanço do ROI, que é aquele retorno sobre patrimônio líquido, que é uma métrica bastante utilizada para as empresas do setor financeiro, vejam que nós teremos apenas o quê? Um ROI de 6,9%. Olhando para o mercado, pessoal, de empresas ligadas ao setor financeiro, seguros, bancos, enfim, essas empresas, o que seria um bom ROI? Um retorno sobre patrimônio líquido, acima de 20%, que são patamares que são atingidos aí por BTG, Itaú, Banco do Brasil. Tá? Então vejam que um ROI de 6,9% está ainda abaixo do resultado, por exemplo, que Bradesco teve no último trimestre. Tá certo? Então é um número pequeno, mas representa, aí, obviamente, que uma significativa melhoria em relação aos resultados que nós tivemos aí no ano passado. Tá? A gente tem uma recomendação de manutenção para a IRB, dado que a parte, né, operacional, entrega de resultados, ainda deve trazer bastante volatilidade, mas o principal ponto é que nós acreditamos que o pior em relação à IRB já ficou para trás. Daqui para frente, pessoal, é realmente esperar os números virem. Ou se você gosta desse tipo de empresa que oferece esse potencial de valorização em troca de um cenário um pouco mais conturbado, IRB poderia ser aí, obviamente, uma opção, levando em consideração que existem ainda diversos riscos envolvidos. Tá certo? Então, por enquanto, a gente não tem confiança plena de que as coisas vão dar bom, vai dar certo. Então, a gente, apesar do potencial, nós mantemos aí, nós seguimos com uma recomendação de manutenção. Agora, para as empresas do setor de frigoríficos, JBS, pessoal, que divulga os seus resultados amanhã, terça-feira, estimamos aí um resultado com uma rentabilidade sequencial melhor. A unidade nos Estados Unidos deve seguir com margens bastante pressionadas, obviamente que o ciclo do gado lá não favorece aí melhora dos resultados. A parte americana aí que trabalha com porcos, né, deve entregar boas margens, né, com a normalização aí da oferta nos Estados Unidos. Também houve recentemente, né, Pilgrims, ela divulgou seus resultados recentes, né, na parte consolidada aí da JBS, em que teve aí uma forte expansão da margem EBITDA, ou seja, margem operacional, e a JBS Austrália deve apresentar expansão aí significativa das suas margens, tá? Então, pessoal, na nossa opinião, os números devem vir positivos, algumas regiões com seus resultados mais prejudicados, mas como a JBS é uma empresa muito diversificada, com atuações na América do Norte, Brasil e Oceania, principalmente. A gente acredita que, na média, os resultados devem vir positivos. Por conta disso, reiteramos nossa recomendação aí de compra para o papel, target price de R$ 30 aí para os próximos 12 meses. E, por fim, pessoal, o resultado de Marfrig, que, como é uma empresa que está muito, mas muito concentrada nos Estados Unidos, que é a região em que a gente acredita que, perdão, as empresas expostas a ela devam ter os seus resultados mais prejudicados, não esperamos aí bons números, tá? A gente acredita que apenas a parte da América do Sul que deva divulgar bons resultados, como a Marfrig tem uma correlação agora, né, já que ela investe, né, tem uma participação significativa na BR Foods, é o que levou o papel aí nos últimos dias. E no caso, pessoal, a gente reitera aí nossa recomendação de manutenção para a empresa, dado que a gente acredita que todo esse cenário, né, já estaria precificado. Além disso, deixa eu só comentar aqui com vocês, pessoal, antes de voltar para o Motinha. Eu fiz a atualização na última sexta-feira do Expresso Bolsa Semanal, em que a gente traz aí um resumo do que aconteceu na semana. E foi aquilo que o Motinha comentou, tá? Olha, quando a gente olha para o desempenho das bolsas globais, a gente tem uma semana bastante positiva, em que o investidor buscou por ativos de risco, tá? Veja aqui, ó, Europa como sendo um grande destaque, bastante influenciada aí pela temporada de balanços, Dow Jones e China, tá? Foram as bolsas que melhor retornaram em dólares. Em contrapartida, pessoal, a gente teve aqui, ó, bolsa brasileira, small caps, tendo uma performance muito negativa, tá? Dois principais pontos: desvalorização cambial, abertura da curva de juros, principalmente olhando para a parte mais longa, tá, pessoal, que acaba refletindo aí esse receio que o mercado tem sobre o que vai ser da condução de política monetária do Brasil com a saída do Campos Neto. Nós teremos uma decisão técnica ou vai ser algo influenciado pelo governo, né, que quer baixar essa taxa de juros de qualquer maneira? Então, por conta disso, pessoal, a Bolsa Brasileira ficou muito para trás, tá? Desempenho em dólares, em relação ao resto do mundo.
Com destaque para as small caps apanharam
É,
grande,
exatamente.
né? Tudo
É,
sensível a juros.
sensível a juros, né? Não tem jeito, são as empresas mais alavancadas. Nós também tivemos, pessoal, olhando para o desempenho total, que é a variação da moeda em relação e também levando os juros do período, o real brasileiro, pessoal, só não foi pior que o iene japonês, que teve aí toda aquela questão de atuação e intervenção do Banco Central japonês. Aqui a curva de juros, pessoal, vejam que, com exceção dos vencimentos mais curtos, vejam que a parte mais longa da curva de juros está na máxima aí dos últimos 30 dias, tá certo? E a gente também teve aí o mercado que está dividido se teremos mais um corte ou não da taxa de juros na próxima reunião, ou se para por aqui, para aí em 10,5%. E na parte, pessoal, de fluxo de investidor estrangeiro, a gente teve aí, diferente aí das últimas semanas, uma entrada, tá? Acho que o Martinho até fez o alerta na semana passada, uma entrada de 2,3 bi de capital estrangeiro aí entre 2 a 8 de maio. Eu não sei por que, pessoal, o gráfico aqui não subiu, depois eu vou dar uma olhadinha, mas depois eu atualizo aqui a página para vocês. Em contrapartida, houve uma saída, né, um resgate aí parcial do investidor local. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, o Brasil
Não perde,
não perdendo a oportunidade de perder uma oportunidade. Martinho, eu volto para você.
bom, obrigado. Na verdade, eu ia começar falando sobre China, acabei me enrolando, pulando China, tá? China esteve dois eventos importantes. Na sexta-feira à noite saiu os dados de inflação chinesa, tá? A inflação chinesa, senhores, o último problema da China é questão de inflação, tá? Porque a gente teve uma inflação acima do esperado na China. Era esperado 0,2% ao ano, veio 0,3 no CPI. E tivemos uma deflação pelo 19º consecutivo do índice ao preço ao produtor, que era esperado uma deflação de 2,3, veio uma deflação de 2,5, ou seja, a China segue exportando deflação para o mundo. Mas efetivamente, o dado que mais preocupa, que chamou a atenção, trouxe um pouco de sinal de alerta na China, é os dados de crédito na China. Tá lembrando? A política monetária na China, ela é muito mais focada em crédito do que na taxa de juros em si, tá? E a gente teve uma redução do, na, na, no crédito agregado, nos empréstimos agregados, já maior em 2 décadas, tá? Simplesmente, governo sinaliza estímulo fiscal à medida que os empréstimos diminuem inesperadamente, tá? A queda no mês passado em financiamento agregado, a medida mais ampla de crédito, foi a primeira em quase 2 décadas. Ou seja, o crédito, que é uma das principais vetores de crescimento chinês, veio um número muito fraco, e isso já alimenta que o governo chinês vai vir com mais fiscal, tá? É sempre assim, senhores. Vem dado fraco na economia, sempre se aumenta a especulação que finalmente o governo chinês vai anunciar algo fiscal. A gente já está no quase metade de maio, o crescimento da China aparentemente é rumo a 5% e sem ajuda, tá? Será que esse dado de crédito vai fazer com que o mercado discuta que a China vai vir com estímulo fiscal? Me chamou a atenção, eu escutei no podcast esse final de semana, estou em dúvida se é junho ou julho, tá? A China antecipou uma reunião super importante de agenda econômica, que geralmente fazia no segundo semestre, ali para outubro, estou em dúvida se é para junho ou para julho. Lembrando que ano passado a China, de forma, podemos dizer, surpreendente, ali em outubro, fez um incentivo fiscal equivalente a 0,7 do PIB. Outro dado importante que a China anunciou, que ao longo desse final de semana, ao longo da semana, vai emitir títulos de 20 a 50 anos, tá? E o que que é importante? Esse dinheiro vai servir para financiar investimento em infraestrutura, tá? E isso já refletiu em alta do minério e principalmente alta do cobre, tá? Minério 117 dólares, 116,90, e o minério e o cobre, senhor, já acumula alta de mais de 18% no ano, subindo hoje, tá? Subindo hoje o cobre 1,24 em um mês. Vamos ver quanto que o cobre está subindo em um mês. O cobre em um mês subindo 8,51, acumulando mais de 18% de alta no ano. Então, só para resumir, China, Dados de inflação super tranquilo, segue exportando deflação para o mundo. China, a eterna fábrica do mundo, só que mudando o seu... ela está se tornando muito mais competitiva em produtos industriais. É só olhar carros elétricos, produtos em relação à agenda verde, várias coisas, vários produtos que, inclusive, que a Alemanha exporta, a China entrou grande e trabalhando com preço. Então, China... Tivemos inflação, não é problema, 2,5% de queda do PPI, ou seja, bom para o mundo, 0,3% da inflação ao consumidor, super tranquilo, mas tivemos um dado de crédito muito ruim, tá? E aquela sensação. Na China, também dados ruins de atividade econômica é bom para os mercados, que revitaliza a tese que o governo chinês pode finalmente vir com mais apoio fiscal. Não é à toa que é a melhor bolsa do mundo, tá? Hong Kong subindo 0,80, 12,12 no ano. E pensar que até ali, metade de abril, essa bolsa de Hong Kong estava caindo 15%. Tá? Estamos falando de perto de 30% assim, em 3 meses. Surpreendente, essa semana a gente vai ter resultado do balanço da Alibaba, tá? Eu queria parabenizar todo mundo que teve coragem de pegar essa alta na bolsa chinesa, nem passou pela minha cabeça pegar essa alta, mas eu tenho que parabenizar todo mundo. Então, só para fechar aqui, senhores, semana passada os ativos brasileiros não aproveitaram a festa do mundo, tá? Bolsas europeias subiram 3,5%, S&P 500 subiu 1,80%, o nosso Bovespa em dólar acho que caiu 2,5%, juros no Brasil voaram, infelizmente o realzinho apanhou, e agora o realzinho agora subindo 0,35%, a 5,14 com as moedas emergentes performando relativamente bem, peso mexicano subindo 0,22 e a moeda sul-africana subindo 0,58. Amanhã a ATA vai ter um desafio muito grande de tentar tirar esse preconceito que parte do mercado já colocou, que o futuro Banco Central vai ser um Banco Central que vai tomar mais risco, que vai aceitar entre um pouco mais de crescimento e inflação acima do centro da meta. O mercado está compreendendo, ou parte do mercado está interpretando que o futuro Banco Central vai ser Banco Central parecido com o que foi em 2011 e 2016, onde ele não mira o centro da meta, e sim entre o centro da meta para ser piso, e a grande preocupação é não estourar o teto da meta, que é 4,5%, tá? A inflação esse ano, na minha opinião, já vai ter gente falando que é por cima de 4%. Obviamente que teve esse evento muito triste, muito ruim, que está acontecendo no Sul, tá? Então, Brasil, será que amanhã a ATA consegue justificar alguma coisa? O comunicado foi duro, mas vamos tentar entender o que levou esses 50 pontos. Por que as quatro pessoas votaram por 50 pontos? Era só uma questão de velocidade nesse último movimento? O Selic final para os dois grupos é o mesmo? Isso, se conseguir se comunicar bem, for nessa direção, como a gente apanhou muito semana passada por causa de reviver essa insegurança, esse medo, talvez os ativos brasileiros essa semana se recuperem, tá? Em termos de atividade, a gente vai ter vendas no varejo, dados e serviços, a gente vai ter IBCBR, tá? A princípio, com viés positivo, vamos ver o grande número da semana, na minha opinião, é o CPI de março nos Estados Unidos. Esse CPI de março, senhor, ele pode ser, que nem foi o de abril, que eu falei que é o divisor de águas, que saiu em abril, desculpa, o CPI de março, esse CPI de abril, que vai sair agora na quarta-feira, pode ser um CPI que pode dizer, ó, pessoal, vocês que estão voltando à tese do pouso suave, que o Fed pode cortar os juros duas vezes esse ano, vocês estão corretos. Tá, vamos ver, só para vocês verem o que o mercado está precificando. Acho que isso é 44 pontos. Tá? Vamos ver quanto que os mercados estão precificando. Aqui de 42 pontos é o que o mercado está precificando. O CPI de março, desculpa, o CPI de abril, que vai sair agora na quarta-feira, ele vai ter a força de fazer o mercado recolher só para um corte, se aproximar de 25 pontos, trabalhar entre 25 e 30, ou confirmar que o Fed vai poder cortar 2,50 caso o CPI na quarta-feira seja positivo. De novo, são 3 meses consecutivos de inflação ruim. Mais um mês de inflação ruim, eu acho que o mercado vai tirar corte de juros da curva, vai tirar corte de juros da curva de juros americanas, que isso pode, com S&P 500 a 5.200, pode arranhar um pouco essa tese de pouso suave e o mercado rediscutir que talvez o Fed só consiga cortar os juros, quem sabe, uma vez esse ano ou ano de 2025. Vilegas.
Muito obrigado, Martinha. Pessoal, corre lá então para responder a nossa enquete, a nossa enquete, né? A nossa enquete aqui no chat do YouTube. Para você, qual é o principal evento dessa semana? Temporada de balanços nos Estados Unidos, temporada de balanços no Brasil, agenda macro Brasil ou agenda macro nos Estados Unidos? Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Pessoal, só passar aqui rapidamente, olhando aí para os gráficos semanais, já que agora, né, nós temos já uma semana fechada, para a gente passar aqui rapidamente, vejam que o DXY Dólar Index começou a semana em baixa, mas a gente ainda acompanha o quê? Uma movimentação de alta, tá? Ou seja, marcação de topos e fundos ascendentes, o que ajudaria aí países emergentes, obviamente que seria a desvalorização do dólar. Em relação à taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, a mesma coisa, tá? Semana passada um pouco mais negativa, mas ainda assim mantendo uma formação de alta. Para o Bitcoin, o ativo segue lateralizado, estacionou ali, né, na faixa dos 62 mil dólares a unidade. Em relação às bolsas chinesas, pessoal, é isso aqui que a gente vinha comentando, tá? Bolsa chinesa que dá mínima deste ano, a pessoa investidor que conseguiu pegar ali no
30%.
fundo, 20%, Motinha, quase entrando no bull market, né? Bolsa de Hong Kong já conseguiu isso, né? Se a gente olhar aqui a bolsa de Hong Kong, deixa eu ver aqui, a gente já tem uma movimentação bem superior. Ó, 20, quase 30%, Motinha, a bolsa de Hong Kong. Que mais aqui? Sobre as commodities, pessoal, minério de ferro, tá? Tá estagnado ali na faixa próxima ali dos 115 dólares a tonelada seca, testando e respeitando a média de 50 períodos. É aquilo, pessoal. Conseguir romper essa região abre espaço aí para novas valorizações, mas por enquanto, nas últimas semanas, minério de ferro lateralizado. Petróleo, pessoal, teve uma queda forte recente, agora entrando numa região. Se a gente parar para pensar, pessoal, olha há quanto tempo o petróleo ele respeita essa média móvel de 200 períodos. Ó, desde que ele passou aqui para cima, que foi lá em 2021, testou e respeitou aqui, ó, em março do ano passado, junho do ano passado, durante todo esse ano, né, ó, no primeiro trimestre. Então é uma região que normalmente, quando é testada, acaba impulsionando aí a entrada de força compradora. Sobre as bolsas norte-americanas rumo às máximas históricas, eu acho que isso aqui, pessoal, acaba sendo esse maior risco que nós temos para o mercado hoje. E por isso que é tão importante o acompanhamento da agenda macro nos Estados Unidos. Se o mercado entender que existe espaço para o Fed começar a reduzir juros e que isso vai trazer um menor impacto para a economia nos Estados Unidos, beleza, segue o jogo, o mercado segue comprador. Agora, se o mercado entrar numa sinuca de bico, no sentido de que a economia americana já apresentando diversos sinais de enfraquecimento, a inflação ainda está, digamos, um patamar elevado, que não permite com que o Fed baixe os juros, aí, na minha opinião, isso aqui, que hoje aguenta desaforo, esse cenário, não aguentaria, tá? Então, realmente, acho que esse é um dos maiores desafios aí que nós temos para 2024. E Bolsa Brasileira, pessoal, vejam que o Ibovespa está dentro aqui de um canal de baixa e na semana passada testou e respeitou, infelizmente, aí, este canal. Então, por enquanto, o viés aí de baixa continua, apesar que para hoje, pessoal, temos um dia, digamos, ameno para positivo, olhando para as bolsas lá fora, e alta do minério de ferro e alta do petróleo. Então, pode ser que a gente tenha um dia bastante, um dia, não digo bastante, mas com viés positivo aí para a Bolsa Brasileira, pressionado aí por Petrobras e Vale. E sobre as notícias, pessoal, só mais duas aqui. A gente teve o BTG Pactual, que eu comentei com vocês, que divulgou os seus resultados mais cedo. Lucro líquido ajustado, 2,9 bi. É um crescimento aqui de 1% no trimestre, 28% no ano, bem em linha com o que o mercado esperava, tá? Então não teve grandes novidades. O ROI continuou forte, que é aquela métrica que eu comentei para vocês de empresas do setor financeiro. A captação líquida segue bastante robusta, está 64 bilhões somente no primeiro tri. É um crescimento de 54% no trimestre e 48% no ano contra ano, tá? E a parte de ativos sob gestão, um crescimento aí de 4% no tri, 27% no ano, 1,6 trilhões de reais. E a Oi, pessoal, que anunciou que teve a aprovação seu grupamento de ações, tá? Na proporção de 10 para 1, essa mudança que será efetivada a partir do dia 17 de junho. Isso aqui, pessoal, para não entrar naquela regra da B3 de ações com valor menor do que 1, o que acaba aí não permitindo aí a participação em diversos índices, apesar que ela também está em recuperação judicial, então não teria como, mas não se pode você ter ações em negociação com valor abaixo de R$ 1. Vou pedir então para o Boni cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente perguntou hoje para vocês qual que é o principal evento dessa semana. Foram 568 votos. Obrigado pela participação. Para 52%, agenda macro nos Estados Unidos, dados de CPI, inflação ao consumidor, CPI. Temporada de balanços nos Estados Unidos com 23%, essa me surpreendeu. Temporada de balanços no Brasil com 14% e agenda macro no Brasil, 9%. Mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês. Motinha, então te devolvo aí para suas considerações finais, recado blogueirinho.
Então, acho que as considerações finais é que o que aconteceu quarta-feira no cupom passado é uma. Vai, a ATA vai conseguir remediar parcialmente. O esforço vai ser muito grande, senhores, mas aquilo que eu falei para vocês, a cicatriz ficou. E o que me chama a atenção, vou até pedir para o Boni compartilhar minha tela, são dois eventos, tá? Primeiro, a discussão sobre papéis atrelados à inflação. Se realmente o mercado comprar essa narrativa que o futuro Banco Central vai ser um Banco Central parecido com o que a gente viu na gestão Tombini, ali em 2011 até 2016, que vai aceitar, que o que vai buscar mesmo que o centro da meta é piso, isso aqui vai se refletir numa coisa chamada expectativa de inflação, que segundo todos os 9 membros do cupom reconhece que estão desancoradas, não é à toa que foi para 3,75 já. E o que que é isso aqui? Isso aqui, senhores, é como o mercado compra e vende a inflação, não é o Motinha falando qual é a projeção da inflação dos economistas, não, isso aqui é dinheiro na mesa. Tá? E ficou claro que a primeira função, reação dos gestores é o quê? Se proteger contra a pior situação, que seria um Banco Central mais leniente. E o que que a gente já enxerga? A partir de 252 dias úteis, um ano, ou seja, em 2 anos, a inflação média que é comprada e vendida de hoje para os próximos 2 anos já encostou no teto da banda 4,49%. 4,5, tá? Em outras palavras. Então, ou seja, o mercado já está comprando e vendendo. Apesar da inflação corrente estar com a cara boa, tá? Que a inflação nos próximos 2 anos é 4,5. E a gente começa a ampliar, vai para 3 anos, 4,78, vai para 4 e acima de 5%. Então, quem tem papel IPCA, vai ser beneficiado sim com essa tese. Que o BC pode ser um BC mais leniente com a inflação. E como vocês que têm papel IPCA podem olhar um pouco isso? É só digitar inflação implícita Ambima e vocês vão ver essa tabela aqui. Tá? Esse aqui é um bom termômetro para quem tem papel IPCA. É óbvio que o papel IPCA longo, que eu gosto muito, que estava tradando ali 6,10, 6,20, chegou a tradar 6,30, é um papel que dentro da precificação dele. Ele carrega uma coisa chamada prêmio de risco. Carrega dentro dele o prêmio, sou um país emergente. Vou mudar meu modelo econômico ou não? Eu gosto muito dessas taxas de 6,20 no longo prazo. O que eu só não sei se qual vai ser o gatilho para a gente ter um ganho robusto de marcação de mercado. O que que faria esse papel sair de 6,10, 6,20, 6,30 para 5,90, tá? 5,80. Eu tenho dúvida, mas eu gosto bastante. Quem tem caixa. Quem não tem, quem tem pouco desse papel na sua carteira, eu acho que eu olharia com muito carinho olhar para esse papel. Outra coisa que eu queria dividir com vocês, isso para mim aqui é importante, é a questão das cotas dos multimercados brasileiros. Vocês sabem, todo mundo sabe, que os multimercados brasileiros em abril apanharam como gente grande. Teve fundo que perdeu 7%, 4%, 5%. 3%. E boa parte dessas perdas vieram dos multimercados que acreditavam no kit Brasil, vendido em dólar no Brasil, que teve dois stops, principalmente aplicado em juros no Brasil, acreditando que o Selic no Brasil podia trabalhar entre 9 e 9,5. A gente falava que até abaixo de 9. Ali, pô, senhor, ali a paulada foi muito grande, né? À toa que a gente teve, durante o mês de abril, batemos 2 vezes o recorde de negociação no mercado de juros. Isso é super relevante, é emblemático. Poxa. Não tivemos do Joesley Day, não tivemos Boa Sorte Day, não tivemos impeachment, não tivemos nada, tá? tivemos nada em termos de algum evento diferente, um cisne negro, não tivemos nada. E sim só um reconhecimento que depois que o Brasil resolveu rasgar a sua âncora fiscal e os juros americanos, depois do dia 10 de abril, com aquele CPI forte, mudou a discussão, os multimercados brasileiros apanharam muito. Semana passada, senhores, aquela sensação, os multimercados diminuíram o kit Brasil, e agora, depois do que está ao olho das informações agora, o que que eu falei na quinta-feira? Que eu achava mais fácil os multimercados brasileiros finalmente terem confiança em apostar contra o Brasil. Aquela frase do Stuberg, do Verde. Antes, o que eu via como ruído, ah, é ruído, isso é só, o governo não vai cair nessa tentação. Eu vejo como sinal. Por que eu estou falando isso? Isso aqui é a cota de quinta-feira. Lembrando, na quinta-feira os juros no Brasil explodiram, papel IPCA, tudo explodiu. Bolsa para baixo, dólar para cima. Ou seja, quem tinha qualquer coisa de Brasil, teoricamente, teria que ter apanhado bastante. E quem estava apostando contra o Brasil performou bem. A minha intenção aqui é tentar buscar se o mercado já está se posicionando contra o Brasil. Por que isso? Quem vai ser a contraparte? Qual vai ser o gatilho para mudar isso? A dinâmica pode ser ruim. Olha o que está acontecendo. O verde na quinta-feira. O CDI é 0,4, tá? Então não fez nada, estava zerado. Tipo, zerei Brasil, não estou apostando contra. Opa, aqui um 0,33 de perda, não dá para falar que estava no kit Brasil, porque senão a perda de kit Brasil é muito maior. Olha aqui um, opa, subiu 1,17, esse cara em um dia só. Está apostando contra o Brasil já. Já está comprado em dólar, tomado em juros ou vendido em bolsa. Opa, já achamos um cara que jogou a toalha de Brasil. E ele subiu 1,17 e está perdendo 3,15 no ano. Ou seja, esse aqui apostou no Brasil em abril, custou caro para ele. 0,12 irrelevante, 0,29 também não dá para falar muita coisa. 0,24 positivo. Ó, começa a aparecer cotas positivas. O que a gente pode fazer aqui é somar o número de cotas positivas num dia muito ruim para o Brasil, vis-à-vis cota negativa. 0,30, aqui, 0,84 já está apostando contra. 0,19, 0,37. Ou seja, a gente hoje já tem muito mais cota perto de zero e positiva do que cota quem ainda está no kit Brasil. Eu divido com vocês o que levaria o mercado embarcar e fazer uma aposta proativos brasileiros. Para mim só tem um motivo, nível de preço, tá? É só preço que eu acho. Ou será que vai ter uma função reação do governo? Será que o cupom ata do cupom amanhã vai conseguir minimamente aliviar esse discurso do futuro do Banco Central ou não vai conseguir fazer isso? O fato é, vamos monitorar se os multimercados vão montar posições contra o Brasil. Porque eu tenho dificuldade de achar hoje. Eu me coloco no lugar de vocês. Eu estou zerado em Brasil hoje, tá? Vamos imaginar que eu estou zerado. Poxa, o mercado está piorando. Eu não tenho coragem de comprar kit Brasil. Apesar dos preços estarem muito apetitosos. Mas eu não tenho. Eu teria coragem de apostar contra? Talvez. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser a função, a reação. O que que o governo vai falar, tá? Vamos ver. Então, só para passar aqui para o Vilegas para encerrar, mais uma vez, quem puder ajudar o Rio Grande do Sul, a situação de lá realmente é muito difícil. Eu não sei se vai custar 1% do PIB, quanto custou Katrina. Será que a gente já está vivendo o Katrina brasileiro? Infelizmente, é muito triste e a gente só vai ver, ter uma noção um pouco maior daqui para frente, o que que vai acontecer com o Brasil, com o Rio Grande do Sul. Vilegas, estou te devolvendo.
É isso aí, Motinha. Então, faço também das palavras do Mota as minhas palavras, pessoal, que a gente puder ajudar e contribuir, porque eles estão precisando muito. E aquilo que eu comentei até na semana anterior, o Boni colocou aí também o QR Code, que é genial. Ela está ajudando aí, ela vai arrecadar recursos e vai distribuir para algumas ONGs para ajudar as pessoas por lá. E aquilo, pessoal, se você conseguir fazer dentro do seu planejamento, né, uma ajuda não somente para agora, porque você, isso vai demorar meses, anos, para que a vida volte ao normal por lá. Se a gente puder aí ajudar e contribuir, sem sombra de dúvida, vai ser super importante. Realmente é uma tragédia imensurável. Maravilha? Então é isso, pessoal. Queria pedir
Posso
então.
só pro Boni compartilhar na tela? Só para passar para vocês, só para tentar ser um pouco mais didático. Eu uso essa plataforma do Credit Suisse porque ela resume os principais hedge funds. É o que está na janela deles, tá? É tipo assim, não é fundo do Credit Suisse. é que vende dentro da plataforma dele, tá? E para mim, eu já bato aqui, eu já estou acostumado, que eu já olho, para mim, os principais, é Verde, é SPX, EBUNA, JGP, tá tudo dentro aqui, tá? Então, é por isso que eu, para mim, é a maneira fácil de olhar, tá? Não tem nada a ver com Credit Suisse, tá? É só uma maneira de conseguir enxergar uma boa amostra de fundos. Quem tiver outras amostras, outra maneira de seguir o fluxo dos multimercados, utilizem, tá? Utilizem a melhor ferramenta que vocês têm para conseguir seguir o fluxo dos multimercados brasileiros. Espero vocês 13h para o resumo da manhã. Tenham todos um bom dia.
Obrigado, Martim. Agradecer aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais Morning Call. Deixe seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço e até mais.
Acompanhar o noticiário econômico é se deparar com termos técnicos e siglas. Uma delas é o Copom. Assista ao Genial Responde desta semana e entenda o que essa sigla significa e por que o Copom é tão importante para a nossa economia. Te explico tudo rapidinho, então a gente se vê por lá.